Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala, galera. Bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 27 da nossa quarta temporada. E finalmente aconteceu, né? Roger Federer fez seu último jogo como tenista profissional. Até dói, né, de falar essa frase, mas é isso, né? Não dá mais pra fugir. Acabou. Ele e Nadal perderam o jogo, né, de despedida pela Laver Cup, né? Eles jogaram duplas, perderam pro Jack Sock e o Francis Tiafoe por 4-6, 7-6 e 11-9 no match tiebreak. E independentemente do resultado, foi uma noite bonita, né? Com o Federer sendo festejado. É o que eu sempre digo. Essas ocasiões, elas não são pra cobrar nível de jogo, espetáculo e tal. Elas são mais pra celebrar a carreira da pessoa. E nesse caso, a carreira de um dos gigantes do esporte. E eu falo esporte no sentido geral, né? Não tô falando mais só de tênis, né? Acho que o Federer a gente coloca com os Michael Jordans, os Muhammad Ali's. Os Ayrton Senna, os Schumacher, os Hamiltons, os caras que estão assim, né, muito acima do resto em sua modalidade, né? O Pelé, acho que é esse patamar aí. E eu achei bacana demais ver o Federer em quadra fazendo ace, tirando uns voleios espetaculares. Aquele no fim do match tiebreak foi uma loucura, né? E ele tava lutando, mas ao mesmo tempo ele tava se divertindo, né? Eu acho que ele não se colocou a pressão de vencer o jogo, porque ele sabia das dificuldades dele e do Nadal, né? E eu já vou falar do Rafa. Mas sobre o Federer, o que eu gostei, além do que eu já falei agora, foi a emoção depois do jogo, né? O que ele falou sobre a Mirka foi lindo, né? Que ela podia ter parado ele de jogar há muito tempo, mas sempre esteve ao lado, incentivando. Ele já tinha até falado que ela sofreu mais com a lesão dele do que ele mesmo, né? Que ela sofria vendo ele jogar sem conseguir jogar o nível que ele queria. Né? O Federer também agradeceu os pais, ele foi carregado pelos jogadores dos dois times. Eu achei legal demais, né? Não foi triste, acho que a derrota não afetou a noite, a emoção da noite. E o fato de ter sido um jogo equilibrado, acho que deixou a coisa mais legal, mais tensa, mais emocionante. Eu gostei, e acho que não tinha muito como não curtir o que aconteceu. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Nadal. Eu achei fantástico tudo que ele fez. Primeiro porque ele voltou a lesionar o abdômen no US Open, né? Isso agora a gente sabe. E segundo, ele estava sem treinar em Maiorca, por conta disso também, né? Mas também porque tem a questão da gravidez da Xisca, né? Da Maria Francisca, a esposa dele, que deve ter... O filho deve estar para nascer. A gente sabe que houve uma complicação durante o US Open, né? Eu não sei agora se está tudo bem, acho que sim, mas é uma gravidez, é um filho que vem. É normal que ele tenha as suas preocupações. Ainda assim, viajou, né, só para esse jogo, né, e ficava louco da vida quando errava. Ou seja, ele queria muito carregar o Federer para essa vitória, né? E depois ele chorando junto com o Federer. Aquela foto... mostrando os dois de mãos dadas, meu Deus do céu, o que foi aquilo? E achei muito bonito o Nadal. A gente soube agora também, né, que o Federer avisou o Nadal antes de avisar a maioria. Então, e foi muito bonita a frase do Rafa dizendo que, né, junto com o Federer também vai um pedaço, né, dele, Nadal, porque realmente não dá para separar essas carreiras. E essa amizade, que pode não ser aquela amizade de um visitar a casa do outro e tal, né? Um tá na Suíça, outro tá em Maiorca, não é exatamente a coisa mais simples do mundo. Mas é uma relação de carinho, de respeito, de admiração, né? De um pelo outro. E eu acho lindo ver, né? E eu acho que isso ensina, ou deveria ensinar, né, tanta coisa pra tanta gente, tantos fãs. Talvez, sei lá, porque os dois são gigantes em tantos sentidos. Mas talvez seja o maior legado conjunto, digamos assim, que Rafa e Roger deixam pro esporte, né? Não só pro tênis. E um detalhe, né? Porque essa é uma relação que foi forjada durante as carreiras, né? Não é aquela amizade que surge depois que os caras se aposentam, conversam, deixam as mágoas para trás e tal, e gravam para um programa de TV. né? O Federer e o Nadal desenvolveram isso enquanto competiam e enquanto brigavam por coisas grandes, né? Acho que é muito diferente e muito especial. Agora, deixa eu falar sobre o Djokovic. A gente sabe que a relação dele com o Federer nunca foi, né, nada muito simpática, né? Assim, não é que eles se odeiem, pelo menos eu acho que não, mas eu acho que eles não se gostam a ponto de ir além dos cumprimentos básicos, né? Oi, tchau, né? O respeito, cumprimenta quando perde, ganha, enfim. Mas, dito isso, o Djokovic foi muito bacana ontem. Acho que ele cumpriu o papel muito dignamente, reconhecendo que ele não era a estrela ali, né? Mas durante o jogo de dupla, ele foi lá no banco, ele deu sugestão tática, ele participou e eu não sei se todo mundo reparou, mas na hora que o Federer é carregado, é o Djokovic que toma a iniciativa e chama todo mundo. E ele é o primeiro cara a botar o Federer no ombro, né? Fica ele de um lado, se eu não me engano, o Félix hoje ele é acima do outro. E eu acho que isso é muito digno de elogio. Né? E eu critico muito o Djokovic por toda a postura anti-vacina e tal. Mas quando tem que elogiar, eu acho que tem que elogiar. E foi muito bacana o que ele fez. Então, e aí podem até dizer, ah, mas é falsidade dele, porque ele não gosta do Federer e tal. E eu nem acho que seja falsidade nesse caso, não. Porque eu acho que ali ele se coloca no papel de ajudar a celebrar a carreira do Federer também. E ele, com o tamanho que ele tem, eu acho que mais do que ninguém sabe o tamanho do Federer e entende o tamanho da ocasião, né? Ele entende o que aquela noite significa, né? Ou o que a noite significou. Então, e ele ajudou a fazer essa noite especial. E eu curti e achei muito bacana o Djokovic, assim, assumindo um papel de coadjuvante, porque era pra ser, mas mostrando o respeito e participando das ações e liderando, no caso, né, dessa cena de carregar o Federer. Então foi muito bacana, tá de parabéns. E eu ia falar agora do Tiafoe e do Sock, mas deixa eu começar a responder as perguntas que os apoiadores mandaram do grupo do Telegram, porque eu já vi que tem uma pergunta sobre os americanos e como eles jogaram ontem. E já vi que rolou um debate no grupo também. Eu não dei um palpite lá ainda, porque justamente queria deixar pra falar aqui no podcast. E essa pergunta é da Carol Tan, e ela pergunta o que eu achei da reação do Tiafoe no jogo, né? Se ele realmente exagerou nas boladas ou faz parte do jogo. Porque ele deu bolada no Federer, ele deu bolada... Não acertou o Nadal, né? Mas o Nadal se abaixou ali e ia levar um no peito ou no pescoço. Mas eu acho assim, Carol, faz parte. E mais, eu acho que o Federer merecia esse tipo de respeito. Ele merecia, nesse jogo, mais do que em qualquer outro, do que outra apresentação, que os adversários jogassem 100%, tá? E assim, vamos combinar aqui, né? Hoje, no dia seguinte, diante de tudo que aconteceu, da festa e tal, alguém realmente se importa se o Federer ganhou ou perdeu o último jogo? Alguém vai lembrar daqui a 5 anos isso? E ok, é óbvio que a gente queria que ele ganhasse, né? E a gente, eu falo a gente, somos os fãs, mas também acho que todo mundo que queria uma festa bonita, né? A gente queria ele jogando bem, se possível dando espetáculo e ganhando. Esse era o mundo dos sonhos. Mas perdeu o jogo, teve match point no saque ainda, né? Mas perdeu, e paciência, gente, sabe? Eu acho que no fim, não muda, né, o fato de que o Federer iria se aposentar e se aposentou. Né? Ganhando, perdendo e repito, né? Acho que daqui a 5, 10 anos ninguém vai lembrar que foi uma derrota. Talvez se fosse uma vitória a gente teria a cena dele se abraçando com o Nadal, como foi naquela primeira Lever Cup de 2017, comemorando o título, um pulando, um carregando o outro, e foi lindo, e talvez tivesse sido mais bonito realmente se tivesse acontecido isso, mas não ia afetar a consequência maior das coisas, que é aposentadoria do Federer. Pergunta do Rafa, aqui, Rafa Novaes. Se puder tentar transmitir em fatos qual o impacto do Federer no tênis como organização. E ele coloca a ATP aqui entre parênteses. Rafa, eu acho que o Federer ajudou muito a fazer crescer o tênis. E acho que principalmente junto com o Nadal, Djokovic e Murray. A tirar o tênis daquela centralização, daquela coisa dos Estados Unidos. Sabe? Porque... era um mercado muito grande, tinha muito torneio, Você tinha Agassi e Sampras dominando, né? Ou quando não dominou, Agassi não. Quando não dominou, era o centro das atenções, porque era um cara muito midiático. Então, assim, eu acho que se por um lado é ruim que o mercado americano, que é o mercado mais consumista, né, do mundo e que é muito importante para o tênis, ele hoje não tem um campeão de slam ou sequer alguém brigando, né, ali nas simples. E repito que eu estou falando de ATP, porque a pergunta é ATP, tá? O Serena Williams não entra nessa história. Mas, assim, eu acho que foi muito bom ter essa força, o tênis ter essa força maior na Europa, né? E também foi um período que o tênis cresceu muito na Ásia e o Federer tem muito a ver com isso, indo para Xangai todos os anos, incentivando o Masters 1000 de Xangai. Quando muita gente não gostava de jogar na China, o Federer estava lá sempre e ganhava o torneio e falava chinês nas premiações. Então, eu acho que ele tem muita responsabilidade, tem muito mérito por ter ajudado a tirar o tênis dessa coisa americocentrista, se é que dá para falar assim. A pergunta do Dr. Rafael Radaelli aqui, ele diz o seguinte: no match point pro Federer, no segundo saque, eu largava a raquete e começava a bater palma, ou devolvia pra arquibancada. Os adversários foram sem noção. Pronto, falei. Então, tá ok, seria válido, vai, mas aí eu acho que entra naquilo que eu falei na resposta pra Carol. Eu acho que o Federer merecia esse respeito de ter os adversários jogando a full, sabe? E principalmente porque eu acho que também tem que passar a mensagem, e o Federer é muito interessado nisso, porque ele é proprietário e organizador da Lever Cup. Eu acho que precisava também passar essa mensagem de que, olha, esse jogo é oficial, né? Não era uma exibição de despedida, era um jogo oficial numa competição que o Federer sempre levou muito a sério. Aliás, o Jack Sock sempre levou muito a sério. E eu acho que muito espectador ainda não leva a Lever Cup com a seriedade que os jogadores levam. E eu acho que é bom para a competição, né, que tenha acontecido do jeito que aconteceu. E eu acho que é bom, acho que foi legal pro Federer, sabe? Ter essa competição no último jogo, competição de verdade. E o Sock jogou absurdos. O Tiafoe acertou umas devoluções ali que, meu Deus do céu. Então, e ainda assim, tiveram que salvar match point para ganhar o jogo. Agora, sobre o match point, eu acho que eu teria ido, eu se sou o Federer, teria ido pro Ace até no segundo saque. E não seria lindo se acontecesse? Porque foi um negócio que o Federer quase nunca fez na vida, né? Ir pra Ace no segundo saque. Se ele faz isso, assim, no último ponto da carreira dele, né, não seria bonito, assim, fazer uma última mágica, né, despedida? Eu acharia fenomenal. Mas, repito, pra mim esse resultado não afeta nada. Outra pergunta do Rafael Radaelli aqui. Qual foi a cena do pós-jogo que me fez chorar mais? O Rafael Novaes também perguntou essa, que mais me emocionou ontem. Olha, parece sacanagem falando assim, mas assim, eu quase não chorei ontem, durante o jogo, durante a cerimônia e tal, porque eu tava preocupado primeiro em colocar o texto no ar, tudo direitinho, e depois em anotar as frases, né, do Federer pra colocar na matéria. Então tá tão concentrado ali que nessa hora não chora. Mas eu acho que, assim, depois vendo a cena do Federer e Nadal de mãos dadas, me destruiu. Vai ser difícil de novo, hein? Mas vamos tentar. Eu acho que, assim, essa cena e tudo que aconteceu ontem, né, no jogo, nem se compara com o que eu chorei durante a semana. Porque entre escrever o roteiro daquele primeiro podcast lá, quando o Federer anunciou a despedida, e escrever o texto, né, de ontem, o que foi publicado hoje, né, com as lembranças da carreira. Olha, eu chorei tomando chopp no Applebee's, do Shopping Morumbi aqui, e não chorei pouco, e o Applebee's estava cheio. Foi assim, tinha uma mesa de 20 pessoas do meu lado, que, assim, eu não sei se perceberam que eu estava chorando. Mas foi uma cena, assim, patética. Eu chorei escrevendo na lanchonete na cidade, aqui no Shopping Cidade Jardim. Ainda bem que tava vazio esse dia. Eu chorei umas 5 noites seguidas, e eu não tô exagerando, é verdade isso. Em casa, porque cada vez que eu sentava para trabalhar aquele texto, eu lembrava de alguma coisa que me levava para um lugar pesado, sabe? Eu digo pesado, mas de bonito, né? De emoções bonitas. E toda vez que fazia isso, eu acabava chorando. E hoje de manhã, acho que revendo tudo e lendo as mensagens de tanta gente que gostou desse texto e chorou junto com o texto, eu chorei um balde de novo. Mas assim, eu sou chorão, né? Admitidamente. Então talvez eu não seja o melhor padrão para medir isso. Eu posso estar vendo Top Gun Maverick pela 30ª vez, e acho que eu já vi 30 vezes, que assim, vai chegar no fim, o Tom Cruise vai abraçar o filho do Goose e eu vou estar chorando de novo. Então assim, eu não sou referência. O Dr. Adélio pergunta também qual é a minha opinião sobre a transmissão da ESPN. Eu não vi na ESPN. Eu vi no Bet365, que era uma transmissão sem narração, até porque eu queria ver as interações no intervalo, né? E eu já tinha visto no primeiro jogo do dia do Casper Ruud que estavam cortando os intervalos, estavam entrando em intervalo, que é um absurdo entrar em intervalo no Star Plus, que é pago e eu tenho que ver intervalo ainda. Porra, palhaçada isso. Então assim, eu nem tentei ver o jogo do Federer e Nadal na ESPN. Mas assim, antes do Bet365 abrir o sinal, e eles abrem sempre na hora, assim, no primeiro ponto, eu tava vendo pré-jogo na ESPN, e meu Deus do céu, né, Fernando Roese comentando também não me atrai nada pra ver em português, né? O Fernando Roese, eu até brinco com mandando mensagem privada pro Nardini, que o Roese, 50% das frases ele começa assim: é verdade, Narda, E é tão engraçado que, assim, ele parece que não tem ideia própria, né? O Nardini comenta e ele tá lá pra endossar. Perdão, gente. Mas é muito engraçado que teve um dia que o Nardini deu bom dia e o Roese já entrou com "é verdade, nada". Então, assim, se o Nardini falar que o dia tá ruim, o Roese vai falar que é verdade também. Então, não me atrai. Vamos seguir adiante aqui. A Helena diz assim, que ela acha que o Sampras e o Agassi são muito ausentes, que ela espera uma participação muito mais ativa do Federer no tênis, né, de modo geral. Se dá pra comparar gerações. Que ela diz que parece que o amor ao tênis de Nadal, Federer e Murray transcende muito mais do que os ícones da geração anterior. Helena, eu não sei, viu, mas eu concordo com você que Agassi e Sampras não se fazem muito presentes mesmo. Eu acho que tem aí uma questão geográfica, né, que pesa, porque os dois moram nos Estados Unidos e no Oeste, né, mais para o Oeste. O Agassi mora em Las Vegas e o Sampras, se eu não me engano, na Califórnia. Então, sair dali para a Europa é sempre muito trabalho, né? São 4 horas para Nova York, mais 6, 7 para Paris ali e tal. Então, são viagens de dias, né? Você perde um dia fazendo, mesmo que seja na base do jatinho, né, particular. E hoje o centro do tênis está na Europa, né? Então tem isso. Eles não estão muito ativos. Mas claro, não é só isso, né? Tem também a coisa de cada um querer seguir sua vida em paz. O Sampras sempre foi um cara muito reservado, até quando era número 1. Ele não vai para a Laver Cup, mas ele grava mensagem para o Federer, né? E o Agassi se afastou um pouco mesmo, né? Ele deu prioridade para a família. Ele tem um filho jogando beisebol profissional. E acho que são escolhas, sabe? Eu não sei se necessariamente por gostarem menos de tênis que os outros. Agora, é claro que a geração de Federer e do Big Four é uma geração de carreiras mais longas. Então passa também essa impressão de uma ligação mais forte. Mas vamos ver agora, né, com eles aposentando. Eu tenho esperança de que o Federer apareça para jogar em algumas ocasiões. Quem sabe na própria Laver Cup. Eu acho, pensando hoje, que seria lindo se o Nadal resolvesse se aposentar na Laver Cup e o Federer voltasse para jogar uma partida com ele. Seria perfeito. E eu ia chorar mais um balde. Mas é isso, sabe? Vamos para a pergunta do Jorge de Carvalho. Ele pergunta qual seria o melhor time mundo e o melhor time Europa. Eu não parei para pensar nisso, viu, Jorge? Mas assim, a Europa teria que ter o Alcaraz hoje. né? E aí pensar direitinho na escalação para de repente enfiar um duplista ou um simplista que faça diferença nas duplas, como o Jack Sock faz pro time mundo, né? Ele nunca entra pelo ranking, mas ele entra nos três ali, escalados pelo McEnroe. E assim, né, o time mundo fica mais forte com ele, ganha muito ponto com ele. Ele é o cara que na história da Laver Cup mais conquistou ponto pro time mundo. Acreditem ou não. E assim, o time mundo acho que não fica muito melhor do que isso, mas falta o Kyrgios, né, que sempre esteve, mas esse ano não foi. E vamos para outra pergunta da Helena. Ela pergunta qual o futuro da Laver Cup, né? Eu acho que a Laver é um excelente produto e não vejo por que ter um futuro curto, sabe? Eu acho que a competição nasceu bem. A mitologia da competição, entre aspas, assim, ela é boa, porque primeiro que ela homenageia um cara que é um dos gigantes do tênis. O troféu da Laver Cup é feito de um material... de troféus antigos do Rod Laver, que foram derretidos e moldados para fazer esse troféu. O formato é bom, a quadra é bonita, né? Outra coisa que ajuda, visualmente é muito legal. O formato é bom, tem uma coisa meio programa de auditório na pontuação, que é para sempre chegar no domingo com as coisas indefinidas. Você sabe esses joguinhos de auditório que, né, tem que terminar no terceiro bloco e não pode... o placar não pode ser chegar a um ponto que o terceiro bloco vai ser amistoso. Então a Laver é assim, né? Qualquer coisa que aconteça na sexta e no sábado, ainda tem chance do time que tá atrás virar no domingo. E isso é uma coisa que eu acho meio boba. Mas enfim, eu entendo, né? Agora tem coisas legais, que é a ordem da escalação, o formato com match tiebreak, que eu gosto nesse caso. E acho que toda a produção para televisão, mostrando bastidores... captando o áudio dos jogadores dando instruções, né, um pro outro, os próprios jogadores. Eu acho que é muito legal isso. Né, a ATP Cup tentou imitar um pouquinho, mas a ATP Cup, né, já acabou. Então acho que a Laver é um pacote bom e dura, né, 3 dias. Então é ótimo. Não vejo por que ter um futuro curto, não. Agora vamos para outra pergunta do Rafa. Qual é a minha predição no impacto da aposentadoria do Roger no restante do Big Four? Minha previsão, né? No impacto da aposentadoria do Federer. Eu não sei, Rafa. Vendo hoje, assim, eu me peguei pensando o quanto Nadal seria afetado estando ali, chorando, né? Vivendo uma coisa que não é tão distante dele, né? Porque, assim, ele e o Federer têm tamanhos... parecidos, eles foram, né, rivais no auge e vivem situações parecidas com lesão, né? Então hoje, né? Então acho que de repente ele se vê um pouquinho ali e tal, mas se isso acelera ou não o processo eu não sei. O Djokovic eu acho que não é afetado em nada, zero, e o Murray também não. O Murray, olha só, o Murray já joga com quadril de metal. Ou seja, ele não quer parar, não vai parar até não conseguir andar. Eu acho que se deixar, ele aposenta depois de todos os outros. Levantar os três, Federer, Nadal e Djokovic sentado em casa no sofá, vendo o Murray vai estar jogando com quadril de metal, um braço biônico e uma bengala. Se deixar, ele fica. É que nem Leighton Hewitt. E daqui a 20 anos ele começa a jogar dupla. Estamos quase acabando, gente. Tem uma pergunta aqui do Rafael Mendonça, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Baseado em puro achismo, se me perguntassem num bar quanto tempo eu acho que ainda tem de Rafa, Nole e Andy, o que eu apostaria? 1 ano de Rafa, 5 pro Djokovic e uns 20 pro Murray. Vamos pro Johnny Garbin aqui. A comoção do evento de ontem foi a altura da história do Federer? Acho que sim. E acho que também, assim, podia ter sido uma coisa mais exagerada, mais badalada, mais longa, mas a Laver Cup é um evento organizado pelo próprio Federer. Então acho que eles souberam achar um meio termo ali, em que houve homenagem, mas não foi uma coisa exagerada que daria a impressão de que, nossa, é o Federer se vangloriando, sabe? Uma coisa meio meta. Então eu achei que eles acharam um meio termo ali interessante. Pra terminar, tem uma pergunta da Helena. É uma pergunta boa, gostei dessa. Ela pergunta qual o bônus financeiro para cada vitória na Lever Cup e se isso impacta na performance do Tiafoe e do Sock, que é aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo. Eu não sei, Helena, o bônus por cada vitória, eu nem sei se tem bônus por cada vitória. Deve ter. Mas é, o que eu sei é que cada jogador do time campeão leva $250 mil, que é um bom prêmio, né? Mas olha, eu te garanto que financeiramente ninguém nessa competição, ninguém que tá ali, vai mudar de vida com esses $250 mil. O SOC, que é, a gente pode pensar, ah, o ranking aí, do, né? Tá mal no ranking e tal, mas o SOC ganhou mais de 11 milhões de dólares em prize money na carreira. Isso sem contar a appearance fee pra jogar torneio, né? Com aquela taxa que o cara ganha por fora pra ir pra um torneio menor, é, exibição, patrocínio, etc, etc, etc. Então, assim, não foi isso que fez os caras jogarem o que jogaram ontem, sabe? É, eu acho que foi uma mostra de respeito, né, pelo Federer, pela competição, que é muito importante. E é isso, não vejo nada além disso, não. E gostei que eles tenham jogado assim, sabe? Podia ter jogado dois pontinhos a menos, vai. Dois pontinhos espetaculares a menos naquele match tiebreak, resolvi o problema, o Federer ganhava. Mas acho que foi justo, sabe? Acho que foi certo e compatível com a ocasião. Não achei que eles tinham que ter dado uma aliviada, não. Tá bom? Ai, ai, então é isso, gente. Estou encerrando aqui por hoje. Não sei quando será o próximo episódio do podcast, vamos ver. É, eu tenho um texto no blog para fazer que vai ser mais ou menos o que eu falei aqui agora, né? Vão ser algumas observações sobre o que eu achei desse jogo da despedida. Nada muito diferente do que eu falei aqui agora, não. Falei muito mais do que eu vou escrever. E depois eu tenho um post especial que deve ir para a segunda ou terça-feira com lances especiais do Federer, uma coletânea de vídeos aqui que eu venho fazendo há alguns dias. Não acabou ainda. Dá trabalho. Mas acho que vai ficar legal e vocês vão gostar também. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço. Até a próxima. I just can't get over you, I just can't get over you. I run into trouble trying to let you go, cause I still feel the height of love and vertigo. My head's gonna spin around until I let you know that I just can't get over you, I just can't get over you. You love, wondering what the hell I want. I'm stupid to come here. Then your favorite song comes on. I roll my eyes and sing along. Cause I never liked it. Was I not what you want? Was I not what you need? I can't crawl at your feet. This ain't healthy for me. This ain't healthy for me. Trouble trying to let you go, cause I still feel the height of love and vertigo. My head's gonna spin around until I let you know that I just can't get over you, I just can't get over you. Whoa, I just can't get you out of my mind. Whoa, trouble trying to let you go, cause I still feel the height of love.